Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
É isso, Melina. Agora é o start na segunda semana do ano. O ano começou e eu ainda sigo fazendo essa contagem. É uma contagem regressiva de trás para frente, né? Primeira semana do ano, segunda semana do ano. E quando acabar o mês, chega ao fim o primeiro mês do ano.
É uma contagem de gente ansiosa, tô achando isso aí, né?
Será que eu já estou ansiosa para 2024? Não, 2023 acabou de começar.
É.
Tô esperando aí tudo de bom que esse ano vai trazer pra gente, que eu tô esperançosa.
Eu também, eu tenho certeza que vem muita coisa boa. Uma das coisas boas é a gente falar, sabe o quê? Sobre a aproximação Irã-Brasil. Será que vai rolar? Como é que será que vai ser isso? Isso aí, o Lula esteve próximo do Irã nos dois primeiros mandatos dele, depois foi uma relação que deu uma esfriada no mandato Dilma, e aí depois com o governo Bolsonaro ela ficou parada de vez. A gente vai chamar dessa vez, nesse episódio, um único entrevistado para detalhar, uma pessoa que morou lá no Irã, que conhece bem.
Ah, já vou querer saber da experiência dele lá no Irã.
Bacana, né?
Eu adoro
também.
A gente sabe muito pouco sobre o Irã, né, o país em si.
O mundo, a mídia internacional pode até não falar tanto assim do Irã, mas aqui no
Mundioca.
Terceira vez que a gente fala do Irã aqui no Mundioca.
Episódio 108, intitulado Qual é o interesse dos Estados Unidos no Irã? Foi o primeiro episódio em que nós dedicamos aí pra falar sobre o Irã. Depois teve o episódio 119, Quem está por trás dos ataques terroristas ao Irã? Dois episódios que nós falamos aí, então, sobre esse país.
Olha, uma boa pedida é ouvir de novo esses episódios.
Ou ouvir pela primeira vez, você que tá chegando agora, que ainda não ouviu. Fica a dica, episódio 108 e episódio 119.
E fica a dica também pra acompanhar o que o nosso entrevistado de hoje, especialíssimo...
Ai, chama logo que eu tô ansiosa. Esse eu tô na contagem regressiva já aqui, na ansiedade pra falar com ele. Tá na linha,
vamos
chama
chamar,
aí.
Vamos chamar. Jorge Mortean, bacharel em Geografia pela USP, mestre em Estudos Iranianos pela Academia Diplomática do Irã e doutorando em Geografia Política pela USP, e é também o nosso convidado do Mundioca de hoje. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo.
Tudo jóia, muito obrigado. Muito obrigado, Belinda, pelo convite.
Professor Jorge, como é que está a relação do Brasil com o Irã?
Olha, atualmente nós temos um posicionamento aí para a ressignificância dela, né? Na verdade, o Brasil e o Irã, antigamente a Pérsia, né? As relações bilaterais, elas estão aí já há 120 anos, esse ano é a comemoração dessa data. Então, o Irã, podemos dizer que é um país que, com o qual nós mantemos uma das mais longevíncuas relações, né, diplomáticas. E nunca a perdemos. Então, o que podemos, assim, de modo geral dizer é que sempre foram relações amistosas, nunca houve pontos de conflito, por mais mudanças políticas que aconteceram tanto lá quanto aqui. É uma relação de cooperação, sobretudo em áreas técnicas como exploração de petróleo, pesquisa, né? E também educação, cooperação comercial também, no sentido de balanças mesmo referentes a exportações agrárias nossas e, pelo lado deles, de subprodutos do hidrocarboneto, né? Não petróleo, mas plásticos, né? Diversos tipos de plásticos, que são os maiores produtos de exportação deles hoje. Nesses altos e baixos, né, das nossas histórias, as nossas relações tiveram seu maior pico, digamos assim, de aproximação em todos os âmbitos, né, como eu falei, comercial, cultural, dentro da diplomacia mesmo pública, dos governos anteriores, na verdade, na primeira e na segunda mandato do governo Lula, então foi de 2002 a 2010. Né? Desde então, houve uma recrudescida, até mesmo porque o Brasil tomou outras medidas e reformulou sua política externa para com o Oriente Médio a partir do governo Dilma, que tinha um viés muito mais retórico no sentido de políticas voltadas mais ao foco, né, em direitos humanos. E o Irã tem algum histórico recente desse regime que deixa um pouco a desejar. Então, isso houve um afastamento. Com o Bolsonaro, né, nesses últimos 4 anos, houve um afastamento diplomático um tanto significativo, porque Bolsonaro também deu uma outra guinada na nossa política externa, favorecendo rivais regionais iranianos, como Israel, preterindo o país persa, portanto, e também escolhendo maior aliança com os países árabes, né, que muitos não mantêm boas relações com o regime teocrático iraniano. Então, a nossa política externa aqui mudou muito nesses últimos 15 anos, e isso fez com que as relações, não que se deteriorassem, porque não se deterioraram, não houve ataques na arena internacional, entre os países, nem nada, nem condenações, nada disso, mas naturalmente, né, quando a diplomacia, em termos práticos, ela dá uma esfriada, ela dá uma distanciada, todo o resto, em termos de cooperação, inclusive corrente de comércio, também dá uma diminuída. Então, a gente pode dizer hoje que ela está sendo reformulada, né? Agora, com a inauguração do terceiro mandato do presidente Lula, espera-se que haja, ou que volte, né, aquele pragmatismo que houve dos seus dois primeiros mandatos, e que o Brasil possa ter um papel mais atuante, de modo geral, nas relações internacionais, e salientar nessa importância geoestratégica que o Irã tem, não só para o mundo, mas para conosco aqui, né? O Irã, querendo ou não, é um grande mercado para produtos brasileiros, muitos setores econômicos brasileiros têm interesse de entrar naquele país, né, que é um país sancionado pelos Estados Unidos, União Europeia, também tem algumas sanções pela ONU. De qualquer forma, tem um histórico político bem turbulento, mas nunca arredio, assim, nunca muito, muito hostil à presença brasileira, muito pelo contrário, né? O Brasil, acho que no seu viés tradicional de formulação de política externa, de cooperação e neutralidade, né? Que aí se ajuntaria a um pragmatismo maior dentro dessas políticas que foi com o governo Lula, isso fez com que as portas sempre estivessem abertas para a gente. O Irã, né, por todo esse histórico, nunca as fechou, né? E também nós nunca fechamos as nossas aos iranianos, né? Nunca foi também uma relação muito próxima, dado a distância própria geográfica, né? Os países não se conhecem direito, o que é uma pena, né? Porque somos parecidos em vários aspectos. E acho que tomara que isso seja uma mola propulsora para a gente retomar aquele patamar de 14, 15 anos e até melhorar as relações com eles, né?
Agora, eu queria que o senhor pontuasse, o senhor falou aí das semelhanças, pontuasse algumas em que nós somos semelhantes ao Irã.
Olha, temos vários aspectos aí. Eu diria mais assim, em termos demográficos, sabe? Somos um país países multiculturais, né? Formado com uma formação de base multicultural. Então, assim, como aqui temos diversas etnias, religiões, né, convivendo juntos, sobre o mesmo nacionalismo, lá também. Eu diria que o Irã é até mais diverso que a gente pouco não sabe, né? Lá eles, dentro de uma população de quase 90 milhões de habitantes, você tem metade só persas, né, dentro étnica e linguisticamente persas, né, dentro desse grupo majoritário, digamos assim. O resto da população, outra metade, é dividida em curdos, árabes, turcobenos, né, azeris, balutes, que são outros agrupamentos étnicos, linguísticos, que formam toda a nação persa, né? E assim como nós aqui também temos uma diversidade religiosa muito grande, lá também somos grandes players, né, grandes atores regionais nas nossos respectivos espaços geográficos, né? O Irã é tido como um dos 5 países mais importantes, que em geopolítica se chama de Big Five no Oriente Médio, que é Irã, Arábia Saudita, Israel, Turquia e Egito, né? São esses grandes países que são os grandes ímãs geopolíticos e os grandes pêndulos, né, de poder, né, naquela região, assim como o Brasil, né, aqui Brasil, Argentina, México, Brasil, Colômbia, Chile, Argentina, né, nós aqui para a América Latina. Então temos essa importância, esse peso geopolítico, e também, assim, pelo viés sociológico, eu apontaria, como vivi 3 anos lá, que eles são parecidos até, assim, no lidar com os problemas que se impõem no cotidiano mesmo, na vida cotidiana, o próprio povo, né? Então, assim, tem até piadas, praticamente são traduzidas, são as mesmas, assim. Então, eles têm um modo de encarar a vida muito como nós aqui brasileiros, assim. Nós somos muito parecidos, assim, no modo de pensar. E é engraçado porque é uma nação, eles lá são uma nação milenar, né? Existem, assim, enquanto povo, dentro daquele espaço desde, assim, há 2500 anos, antes de Cristo já se falava nos persas, na Pérsia, né? E nós somos relativamente novos, né, comparados a ele. Então, assim, há alguma semelhança, sim. Aí, se eu for entrar também na geografia, também não paro, porque eles também têm uma diversidade de paisagens como nós, né? Eu lembro que no Irã, no inverno, nevava em Teerã, no Golfo Pérsico estava 30 graus, né? Em dezembro, assim, com praia. Então, é um paisagisticamente falando também muito bonito. Então, que é como o nosso, né? Então, temos alguma semelhança, sim.
Professor, quando eu preparei essa pauta, eu não sabia que o senhor tinha morado no Irã. Então, aproveita para falar um pouquinho a respeito disso. Foi para estudar? O que é que te levou lá? Fala um pouquinho da sua experiência.
Isso. Eu, anteriormente, na minha graduação, antes de ir para lá, eu estava dentro do curso de bacharelado da USP, ligado ao Laboratório de Geografia Política do departamento, né, de geografia, e ali eu estudava o Oriente Médio, enfim, né, pesquisava, era um pesquisador associado, e dentro do Oriente Médio, o Irã sempre me chamou uma atenção especial, porque, ao contrário do que se imagina, o que se possa ter fazer uma generalização aí dentro do Oriente Médio, pensando que todo mundo, ou a grande maioria, é árabe e muçulmano, o Irã, justamente por esse fator da diversidade que a geografia e que a sociedade iraniana apresentam, me atraiu a atenção. Então, comecei a estudar o país, passei dos 5 anos de graduação, passei os últimos 3, quase 4, estudando o país. E, bom, mantive para isso, eu tive o apoio, o suporte de vários acadêmicos iranianos mundo afora, da embaixada iraniana aqui também, que me fornecia informações. Enfim, eu ficava dentro do laboratório, podendo, né, pesquisando para a universidade do país sobre o viés da geografia política, né, geopolítico. Então, quando eu me formei, geógrafo, né, enfim, defendi meu TCC, e eu estava me despedindo dos meus contatos, mandei um e-mail para a embaixada falando: olha, gente, tô saindo, me desligando da universidade. Eis que a embaixada iraniana mandou uma proposta, eles falaram, né, um documento Word na época, falando: olha, Jorge, talvez sirva para você e espero que você divulgue, né, aí na universidade. Foi o que eu fiz também. E concorri, que era o seguinte: na época eles tinham um programa chamado MACE, que é o Master of Contemporary Studies, então é um mestrado em estudos iranianos contemporâneos, oferecido em inglês pela School of International Relations, que é a Escola de Relações Internacionais, do Ministério de Relações Exteriores do Irã. Então, da prática, a academia diplomática deles é, fazendo paralela, como se fosse o nosso Instituto Rio Branco, né? Ou seja, a escola preparatória de diplomatas iranianos do país, né? Então, eu concorri a essa vaga, né, e fui selecionado. Era uma vaga por país, né, cada país que o Irã mantém em relação. E aqui no Brasil eu fui selecionado em 2009, em junho de 2009, e pousei por lá. E fiquei 3 anos, era para ter ficado 1 ano e meio, porque o mestrado foi um mestrado full-time, que eles chamam, né, então, de tempo integral. Eu estudava pela manhã e à tarde em inglês. Então, as disciplinas que os iranianos têm, quando eles entram nessa academia diplomática, eles têm em persa, né, em farsi. Eu e o grupo selecionado, a gente tinha inglês, então nós tivemos a mesma formação que os nativos mesmo, que os próprios iranianos. Claro, com uma diferenciação, com um foco maior na questão das relações diplomáticas do Irã com seu entorno, principalmente, né, com a Ásia Central, Cáucaso e o resto do Oriente Médio, e subcontinente indiano também, Paquistão, Afeganistão, Índia. E assim, foi um mestrado muito rico nesse sentido, né, porque foi uma oportunidade ímpar de estar num órgão governamental com bolsa integral, estudando integralmente, né, em inglês, né, porque eu não falava persa ainda na época.
E hoje você fala?
Eu falo. E trazer toda essa informação, né, até onde eu sei, eu ainda continuo sendo, infelizmente, queria poder ter aberto uma portas para outros brasileiros ter ido para lá, mas eu ainda continuo sendo o único brasileiro que concluiu um curso de mestrado no Irã. Esse programa, infelizmente, ele acabou, porque ele acabou sendo cortado. 2 anos depois ele foi cortado, o orçamento, mas era um programa muito bacana do governo iraniano para já estudiosos, né? Eles chamam de iranologistas, né? Esse é o linguajar, o conceito. Então, de pessoas que, né, acadêmicos que já vinham estudando o Irã nas suas formações de graduação. Então, eu acabei indo para o Irã, sim, fiquei lá 3 anos, porque também trabalhei na nossa embaixada lá, dentro do setor de promoção comercial. Eu era assistente do diplomata, que era o chefe do setor, e também foi uma experiência super enriquecedora e aproximar, né, oportunidades de negócios entre brasileiros e iranianos, dar o suporte e apoio para delegações brasileiras que visitavam aquele país.
E diante disso tudo, professor Jorge, o senhor acredita que, assim, com o Lula, a relação com o Irã, ela pode ficar mais fácil? Quem sabe programas como esse aí que o senhor participou possam ser retomados? O senhor acredita nisso?
Olha, esse programa específico é do governo iraniano, então eu acho que, assim, é claro que a volta, se voltar, né, ou espero que sim, eu pessoalmente, essa volta desse pragmatismo dentro da diplomacia brasileira para com, principalmente, a região do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, que foi uma das bandeiras do governo Lula naquela época, se isso volta, eu acho que sim, há a possibilidade do renascimento de um programa desse. De fato, isso eu acho que depende, além dessa boa vontade, que automaticamente viria com uma retomada da nossa política externa para aquela região desse modo, né? Isso também deveria vir, ou poderia se pensar em retomar também pelo lado iraniano, né? Porque, como eu falei, o programa ele acabou não por conta do nosso distanciamento, mas foi um corte orçamentário dentro do Irã ali, do Ministério. Então, assim, porque não eram só brasileiros que eram contemplados, mas, aliás, eu era o único brasileiro, mas ele acabou sendo cortado por razões técnicas. Depois eu fiquei sabendo lá no Ministério de Relações Exteriores deles. Não sei de detalhes, creio que orçamentárias. Mas eu acho que se o Brasil assinalar alguma melhora, alguma reaproximação nesse sentido, eu torço para que volte ou que seja desenvolvido um programa em conjunto, né, que o governo brasileiro possa participar, né, inclusive no orçamento, porque é importante, é um país que temos relações mais que centenárias, né, relações super amistosas de cooperação. A cooperação também educacional, ela vai em outras áreas, existem universidades, a Faculdade de Medicina da Universidade de Shiraz, lá no Irã, já tinha um convênio aqui com a USP, tem algo em engenharia também, na Universidade de Tabriz, aqui com a Poli, com a Escola Politécnica daqui. Assim, há um grande intercâmbio de estudantes, mais deles para cá, né, mais estudantes iranianos aqui, inclusive eles até têm uma associação, eu conheço o presidente dela, de estudantes iranianos aqui. Então, assim, há um interesse, né, e há um histórico já bem consolidado. Ele está um pouco morno, mas espero que o Lula reaqueça, de fato.
Vou pedir para o senhor, então, relembrar aqui para a gente como foi a relação do Brasil com o Irã nos últimos dois mandatos do presidente Lula.
Bom, no primeiro mandato, foi dando a formulação de uma política que desse base para ações mais práticas, né? Eu digo isso porque foi um momento onde o Lula estava entrando e consolidando o seu governo e testando novos caminhos dentro da nossa política externa. Então, foi um momento meio que de abandonar um certo viés que até então era adotado, né, que terminou com o Fernando Henrique, de ter uma política muito mais voltada aos países de primeiro mundo, ou priorizando-os, né, para tentar abrir novas frentes do que se chama de cooperação sul-sul, né? Então, o Lula estava disposto ao que se chama dos países do sul global, ou seja, aqueles que não são desenvolvidos, estão em desenvolvimento, né, que dentro de certas medidas onde o Brasil poderia liderar esses países do Sul em ajudas, em tratados de cooperação técnica, né, em fomentar um comércio mais justo e direto com esses países, que isso não fosse intermediado pela Europa ou pelo Japão, China ou América do Norte, né, que nós pudéssemos, enfim, falar diretamente sem intermédio de ninguém, muito menos intermédio financeiro. Então, isso, como as nossas relações com o Irã, né, elas sempre foram amistosas, né, nunca houve nenhuma rusga, isso foi muito bem recebido pelo lado deles, né? Houve um certo entusiasmo na época o presidente era o Ahmadinejad, que não era uma pessoa benquista pelos iranianos, mas em termos de política externa ele soube aproveitar essa mão que o Lula estendeu. Então, assim, eu acho que o país nunca, os nossos países nunca estiveram tão próximos quanto naquela época, né? Não é que houve, inclusive, visitas de chefe de Estado, né? Então, assim, primeiro foi a visita do Lula em maio de 2009 à capital iraniana, uma visita de 5 dias que foi tão importante sob todos os aspectos que, a pedido do Obama, nós conseguimos consolidar, né, concluir um tratado com relação à questão nuclear, né, juntamente com a Turquia. Foi um acordo trinacional, Irã, Turquia, Brasil, mas o Brasil orquestrou, arranjou e desenhou esse tratado, né, lá em Teherã, né, isso foi graças aí à maestria do então chanceler, o ministro Celso Amorim, e com o Lula houve uma visita de uma comitiva, uma delegação empresarial, uma das maiores que já aconteceram aí para fora, né, em visita externa, né, quase 300 empresários, né, representando aí seus setores econômicos. Houve isso por 2 dias dos 5 que ele ficou lá, sessões de que eles chamam de business matchmaking, né? Então, assim, encontros para aferir aí a viabilidade de negócios e tudo mais. Então, assim, foi um grande passo e super efetivo, né? Porque quando se visita o país, ainda mais o Irã, que é um país sancionado e isolado pelo norte geopolítico, ou seja, principalmente Europa e Estados Unidos, quando se tem um apoio de um outro ator regional no sul, como o Brasil, né, há também, pelo lado deles, uma abertura, principalmente naquilo que interessa, que mais interessa nessas relações, que são as trocas comerciais, né? Os iranianos expandiram essas exportações para o Brasil e nós também expandimos muito as nossas exportações para eles, né? O Irã ainda continua sendo um dos poucos países ali na região que nos dá superávit na balança comercial, né? Nós dominamos 95% da corrente, né, do fluxo comercial. Então, foi uma época, os governos, né, isso foi consolidado no segundo mandato. Então, essa crescente nos dois mandatos, ela foi totalmente frutífera, né, para os dois lados. Então, assim, foi algo que se pode ver que tanto iranianos quanto brasileiros saíram satisfeitos. Houve, inclusive, alinhamento de políticas em outros fóruns de diálogo multilaterais, né, como a ONU, por exemplo, né, então, e toda a família, né, de organizações que ficam aí debaixo do guarda-chuva da ONU, Unesco, Unicef, enfim, até mesmo na questão da Assembleia Geral, havia o interesse desse alinhamento, né, de ambas as partes. Então, foi um momento nesses 120 anos de relações bilaterais que mantemos com o Irã, esses anos do governo Lula, dos primeiros mandatos dele, foram os mais vantajosos, digamos assim. Aí entrou a Dilma, que por uma questão que obviamente é compreensível, então por uma questão relativa a direitos de mulheres, né, das mulheres, e o Irã por ser uma teocracia, que infelizmente acharcam um tanto alguns direitos femininos, né, feministas, houve um distanciamento, um congelamento de todas essas benéficas que haviam sido construídas e promovidas durante o governo Lula. Não que nós não rompemos relações nem nada, não houve também sinais de protestos de nenhum lado, assim, simplesmente as relações estavam super satisfatórias para muitos setores de ambas as sociedades, justamente ela se esfriou quando se inicia o governo Dilma.
Professor, queria que o senhor falasse do período desses 4 anos do Bolsonaro. Como é que ficou a relação do Brasil com o Irã nesse tempo?
Ela ficou ainda mais congelada, digamos assim, na geladeira, do que na época da Dilma, né? Que foi o grande baque, assim. A Dilma realmente pisou no freio, agora o Bolsonaro era como se tivesse colocado no ponto morto o carro diplomático bilateral nosso. Digo isso porque, como eu havia previamente falado, sucintamente, agora explico melhor. O Bolsonaro ele teve uma política muito pautada numa retórica religiosa de agradar certos setores religiosos da nossa sociedade aqui e priorizá-los dentro do entendimento do que seria o multilateralismo, o bilateralismo, dependendo como fosse a política e para quem nós, qual seria o outro ator relacional, né? Digo isso porque no campo multilateral ele acabou condenando certas acusações, né, da comunidade internacional com relação a meio ambiente, a direitos humanos, enfim, com o Irã e com o Oriente Médio, né, para agradar os seus apoiadores, né, ideológicos, ainda que retóricos, né, não, talvez não muito consolidados, ele aproximou-se de uma forma não tradicional a Israel, só numa ótica religiosa, por isso que é não tradicional. Então, para agradar o que se convencionou em chamar a bancada evangélica, onde há deputados, enfim, representantes que têm uma política pró-Israel, né, de apoio à política externa israelense. Isso foi de encontro, em choque, né, com grandes relações a países importantes que nós mantínhamos, principalmente do viés das nossas exportações, né? Muito se falou em um tiro no pé, porque toda a aproximação com Israel fez com que os países árabes, primeiramente eles, né, dessem um corte, né, promovessem um corte nas importações que eles fazem do Brasil, sobretudo de bens agrícolas, né, sendo lembrando que também a bancada ruralista era uma grande apoiadora do ex-presidente, e isso também rebateu no Irã, né, o Irã lembrando mais que os países árabes, o Irã, por também ser uma potência regional, como Israel, é também o seu grande rival, né. Também, na prática, isso tem várias atenuantes, e assim, esse discurso de rivalidade ele pode ser analisado em várias camadas, mas no que tange à retórica diplomática, é sabido e aberto que Israel e Irã, desde 79, desde a Revolução Islâmica, onde o novo regime teocrático iraniano adota esse tom mais anti-israelense e anti-imperialista, né? Os países, portanto, esses países naquela região são declaradamente inimigos. E claro, e o Bolsonaro se aproximando publicamente, preferindo Israel aos demais vizinhos, né, os árabes e principalmente o Irã resolveram também se afastar ou, enfim, não priorizar o Brasil dentro da sua pauta de política externa, né? E isso fez com que as nossas relações, assim, o que estava já consolidado comercialmente se manteve, mas não houve nenhuma melhoria ou uma expansão ou, enfim, um fomento de trocas culturais, como também, até esqueci de falar, na época do governo Lula, onde peças de teatro brasileiras se apresentavam em festivais de teatro no Irã, eu mesmo cheguei aí em uma, enfim, de filmes também brasileiros, e filmes iam festivais para lá, filmes iranianos chegavam a ser exibidos aqui em mostras internacionais aqui em São Paulo, no Rio, né? Então, assim, foi uma época próspera na época do Lula e isso, de fato, não ocorreu no governo Bolsonaro. Foi como se as nossas relações tivessem sido congeladas, literalmente.
Professor, vou te pedir para explicar um pouco para a gente aqui, também para os nossos ouvintes, o espaço ocupado pelo Irã na geopolítica regional e internacional.
Certo. Olha, o Irã, por muitos geopolíticos, era chamado, ainda é chamado, de o grande pivô mundial, porque ele está exatamente na intersecção do que se pode chamar Ocidente, né, o mundo ocidental rico, aí África e América Latina, ou seja, o hemisfério ocidental. Lembrando que esse hemisfério ocidental não quer dizer Ocidente. Ocidente é um conceito sociológico que é muito controverso, eu não gosto de usar. Eu prefiro usar o geográfico mesmo, né? Do hemisfério oriental, que seria tudo a leste do Irã, ou seja, toda a massa de água e terra que há a oriente daquele país. Então você tem Índia, Sudeste Asiático, Ásia Central, Extrema Oriente, né? Ásia, ali, China, Coreia, Mongólia, Japão e o Pacífico, né? Austrália, Nova Zelândia e as ilhas do Pacífico, Oceania. Então, assim, é de fato o centro do mundo, digamos, né? A conectividade terrestre, que é o que mais importa em termos de estratégias de defesa, estratégias de infraestrutura logística, de intercâmbios comerciais, né? O Irã está realmente nessa encruzilhada. Dito isso, é um país que ainda se faz mais interessante porque também é multicultural, né? É culturalmente muito diverso. Como eu falei, no Irã há muçulmanos, sim, xiitas em sua maioria, sim, mas há sunitas, há judeus, há cristãos assírios, há cristãos ortodoxos, armênios, zoroastristas, que foi a primeira religião monoteísta que se tem história registrada, que nasceu no Irã, né, que foi criada no Irã. Enfim, há várias línguas, inclusive línguas que outros vizinhos ali regionais falam. Há iranianos que são étnico-linguisticamente árabes, tem iranianos que são étnico-linguisticamente turcos, né, que são os casos dos azeris. Então, assim, há essa importância antropológica que o Irã promove. Há importância histórica também, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, um dos grandes fundadores da farmacologia e logo da medicina, Avicena, por exemplo, era um cientista persa, né, da Idade Média, clássica para média, e fora as outras contribuições que eles deram ao mundo em termos de arquitetura, agricultura, em vários campos das ciências, né, puras de modo geral. Enfim, é uma sociedade milenar que soube acumular muita riqueza, principalmente riqueza humana, capital humano. Até que Alexandre o Grande, quando invadiu a Pérsia na época, ele invadiu destruindo as bibliotecas dos persas, tá? Tocando fogo, né? Porque ele achava que só assim os persas poderiam ser derrotados, né? Então, assim, há toda uma mística histórica, né, em torno do Irã e a sua localização geográfica, que comprovam que é um país de suma importância para não só para a região, mas para a humanidade. O Irã moderno, ele acrescenta mais um expoente geopolítico, que é o petróleo, né? Bom, aí a geologia nos deflagra nesse século, último século, que foi o século cuja matéria-prima mais importante e valiosa construiu tudo no mundo, né? Que, assim, digo, em termos de... Bom, todas as relações econômicas e sociais que nós temos hoje foi graças ao petróleo. E quando se fala em Irã, a gente pode falar que uma a cada três gotas de petróleo que jorram no mundo vem de poços iranianos. E gás natural também, que eles têm uma das maiores reservas comprovadas. Então, assim, a importância do Irã, ela se sobressalta. Infelizmente, o país, pelo viés político, se complica também por conta disso, né? Por conta dessa... o que seria uma benéfice, né? Mas acaba sendo uma tragédia para eles próprios, né? Que é o descobrimento do petróleo e gás natural no seu território. Não querendo entrar tanto na questão política, né? Mas focando na importância do petróleo, né? Eu sempre falo em sala, o que não tem petróleo, né? Se o petróleo não tivesse presente nas nossas vidas de forma tão contundente, né, essa entrevista, inclusive, não teria sido possível, né? Então, assim, o petróleo vai em tudo. Então, falar que o Irã não é importante por conta disso é uma grande miopia, né? Então, isso sim reforça a importância vital que o Irã tem para um balanço econômico mundial, né? Infelizmente, também, o mundo não consegue se livrar do petróleo, principalmente por questões ambientais, né? A gente não consegue se livrar, mudar a nossa matriz energética tão rapidamente assim como gostaríamos. Já demos importantes passos nessa transformação, mas ainda não há algo contundente que se possa dizer, né? Ainda somos muito dependentes de petróleo, e o Irã acaba tendo um papel fundamental agora, nesses últimos 40 anos, não tão apoiados na dependência de exportação ao Ocidente, mas sim, para a sorte dos iranianos, no revés econômico, né, do centro de gravidade econômico que o mundo, e financeiro que o mundo teve desde o final da Guerra Fria, onde a China e o Sudeste Asiático, também alavancado por ela, e agora a Índia, se sobressaem como as grandes potências econômicas e financeiras desse novo século aqui que se iniciou, né? Então, assim, é sabido que esse novo século é o século da Ásia, né? O Ocidente, a gente pode sentir isso, né? E quando se fala Ocidente, é Europa, né, América do Norte e países periféricos diretamente dependentes, que nem África e nós aqui, América Latina, né? Nós aqui estamos todos quebrados, né? Quebrados no sentido de as grandes reservas e fundos de investimento migraram para a Ásia. A Ásia hoje, né, até o final da Guerra Fria era o contrário, mas hoje nos dá uma lição do próprio sistema que nós aqui criamos, né, no caso, no Hemisfério Norte, que foi o capitalismo, né? E nós aqui somos periféricos, como é o Irã, mas o Irã tem hoje uma dependência de exportação voltada à China e Índia, que lhes garante os petrodólares de modo muito mais seguro, eficaz e imediato do que o Ocidente, que hoje tem uma retórica muito hostil com relação aos iranianos. Não que o regime também não saiba jogar com isso, e também não formule uma diplomacia, políticas, né, diplomáticas, políticas externas, que também sejam tanto agressivas com relação ao Ocidente, mas o Ocidente também não faz questão de esperar por uma melhora disso significativa. Então, o Irã hoje é um país totalmente voltado à sua economia, né, à sua cooperação tecnológica, ao seu mercado exportador. Ele é todo voltado à Rússia, à Ásia Central, aí subcontinente indiano, sudeste asiático. Eles têm ótimas relações com a Malásia, por exemplo, Indonésia, e principalmente China e Coreia do Sul, também Japão, assim, mas mais China, né? Há muitos chineses, inclusive, trabalhando no setor petrolífero iraniano, ajudando a modernização desse setor, da infraestrutura, né, da logística envolvida. Eu mesmo, quando morei lá, vi muitos chineses, né, nas áreas de produção petrolífera no Irã, assim, circulando junto aos iranianos, tentando modernizar, claro, porque também é de interesse deles, né? Então, o Irã hoje ainda assim uma peça-chave, né? Porque se o Irã para de existir, ou se as sanções apertam demais o Irã ao ponto dele não poder garantir o suprimento energético para essas economias asiáticas, que hoje, na verdade, elas são avalistas financeiras do mundo inteiro, a nossa situação aqui no Ocidente piora ainda mais, indiretamente, mas ela piora bastante. Então, assim, não de modo tão proativo, os iranianos sabem que eles são uma peça fundamental na saúde financeira e econômica do mundo, né? Porque eles têm, de certa forma, uma parte da dependência energética chinesa e indiana na mão deles.
Professor, Irã e Estados Unidos, hoje em dia, são meio que assim, a gente, não sei se a gente pode dizer inimigos, mas já foram parceiros, né? Por que que isso mudou?
Isso mudou. Eles já cooperaram muito, 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 muito. O Irã já foi mais estratégico em termos geopolíticos, né, para os Estados Unidos do que o Japão ou Israel um dia sonhou ser, sabe? O que a gente vê hoje, né? Todo mundo hoje sabe que Japão, ou também Coreia do Sul também se tornou, ou Israel, né, se tornaram países-chave dentro da política externa norte-americana. O Irã, na verdade, ele era um país que ele sobressaía muito mais do que esses outros aliados norte-americanos. O Irã era praticamente um 52º ou 3º estado norte-americano, por assim dizer, né? Na época da Revolução, existiam quase 200 mil americanos morando no Irã, né? As cadeias de McDonald's, cadeias de alimentação americanas estavam amplamente espalhadas pelo Irã. O Irã, os iranianos viviam uma vida totalmente ocidentalizada. Tudo isso muda porque, de fato, o governo, apesar de todo o alinhamento, todas as excelentes relações que pode esperar de um irmão, num país que era considerado irmão, em 79 houve uma revolução que em 44 dias tira esse governo e coloca um outro totalmente contrário a isso. Isso por que ocorreu? Isso com grande apoio popular. Porque, na verdade, houve dois erros estratégicos do antigo governo, que era uma monarquia. Um foi uma repressão política extrema com relação ao autoritarismo que a monarquia iraniana representava, né? Então, assim, os iranianos, a sociedade iraniana contestava assim: puxa, nós somos os maiores aliados dos norte-americanos no mundo. Só que os norte-americanos, ao contrário da gente, eles podem escolher os seus governantes. Então, isso começou a ser debatido em vários círculos, né, da sociedade iraniana, principalmente as mais elitizadas, as melhores educadas, e começou a se formar uma base republicana dentro do regime, dentro da monarquia, dentro do país, né? Não dentro do regime mesmo monárquico. Mas, enfim, setores da sociedade começaram a se organizar e questionar esse poder que cada vez era mais absoluto. E isso, claro, para o Shah, na época, o Mohammad Reza Pahlavi, para ele garantir esse controle total do país, ele encrudeceu muitas políticas sociais de repressão à população, né? Calcula-se que quase 30 mil pessoas foram desaparecidas ou mortas nos 10 anos que antecederam a Revolução, ou seja, 69 a 79. Então, assim, era de fato um autoritarismo amigo dos Estados Unidos, só que era brutal, né? Era um regime monárquico brutal, onde o Shah não dava sinais de abertura política, né, para que acompanhasse as mudanças que tanto a população demandava, que era por democracia, representatividade, né? Ele governava de modo absoluto, sem parlamento, enfim. Então, assim, no tocante a essa questão política, esse viés foi bem agravante, assim, sabe? Esse ponto foi chave para a vitória da Revolução, pelo apoio popular a um líder religioso que estava exilado, né? A segunda questão foi que essas benéficas que só se falava aqui no Ocidente, né, quando se falava do Irã, o Irã, imagina o Irã, está no Oriente Médio, mas é um país super ocidentalizado. Essa era a imagem que era vendida aqui no Ocidente até 79. Essa imagem também era falsa, né? Os iranianos, com a Revolução, deram um recado, né, deram a entender que, olha, como se falasse assim para o Ocidente, olha, sim, nós temos boas relações com os Estados Unidos e o Ocidente, sim, nós temos bastante intercâmbio tecnológico, financeiro com eles, mas quem usufrui de tudo isso é só uma pequena parcela da população, né? Lembrando que a classe média iraniana estava sendo formada naquela época. Então, o país ainda era muito desigual socioeconomicamente. Então, acabou virando tudo isso, assim, elementos muito quentes dentro de uma panela de pressão, cujo fogo, em vez de diminuir, a boca do fogão aumentou e a panela acabou explodindo, né? Então, tudo isso combinado, ou seja, havia um descontentamento geral e irrestrito da população iraniana para com o governante, que era absoluto. Então, todo esse descontentamento acabou sendo canalizado no regime, na figura do Shah, que era um monarca absoluto que governava o país. E fez com que um líder religioso, que ele mesmo tinha colocado no exílio, tomasse o seu lugar. Qual foi a surpresa? Que, com a mudança do regime, não veio democracia, né? Os religiosos foram muita sede ao pote, digamos assim. Toda aquela demanda por democracia, ela foi transformada em pautas de fachada, que nem, por exemplo, eleições. Há eleições presidenciais no Irã, parlamentares, mas elas são manobradas, enfim, existem correntes políticas, ideológicas, não existem partidos no Irã, partidos registrados, né, partidos políticos, não existem. Enfim, o conceito de democracia dentro do ambiente político iraniano, ele é muito controverso se quando comparado com a prática, né, democrática na maioria dos países aqui no Ocidente, né, majoritariamente Ocidente cristão, né, que nós aqui, da América Latina, Europa e América do Norte. Então, assim, os iranianos, eles fizeram a revolução, não alcançaram o que eles almejavam, porque, na verdade, eles não queriam um regime religioso, ou eles pensavam que os religiosos iam, na verdade, só fazer uma transição de poder para um governo laico, secular, de fato democrático, mas isso não ocorreu à época, né? Assim, a estrutura autoritária estava muito presente, ela caiu como uma luva nas aspirações dos religiosos quando tomaram o poder de assalto no afã da revolução, logo quando o Shah partiu, né? Foram 44 dias entre a fuga do Shah para não ser morto, né, temendo pela sua vida ali nesse calor do revolucionário que o país vivia, entre a fuga dele e a chegada a volta do Khomeini do exílio e o início de uma nova era no Irã. Então foi isso que mudou. Na verdade, o iraniano, a sociedade iraniana, ela não é nada anti-americana, assim. Isso foi um viés retórico revolucionário, mas na prática, muito pelo contrário, os iranianos, eles têm muito apreço pelos americanos até hoje, em muitas áreas, né? Na ciência, na cultura, na economia. Eles estão super antenados, eles são super atualizados ao que acontece aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, né? A maior colônia de exilados, né, comunidade, né, de expatriados iranianos fica nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, há quase 1,5 milhão de iranianos vivendo desde os tempos da Revolução lá, né, ainda continuam emigrando para lá, ainda é o maior destino de imigração dos iranianos. Então, assim, a população não prolifera, nem nutre nenhum sentimento anti-americano e também nem anti-israelense. Isso fica puramente na retórica governamental.
Professor, o fato de o Irã ter muitos recursos minerais faz o país ser muito visado?
Ah, sim. Absolutamente, né? Quando eu falei da importância geopolítica ali do Irã, de um modo geral, né, grosso modo, e eu falei da questão energética, de fato por conta disso, especificamente gás natural e petróleo, mais que outros recursos naturais, né, ainda correspondem por quase 50% do PIB, né, iraniano, e da pauta de exportação também do país. Então, quando se fala em recursos naturais em Irã, é você jogar com todas as vertentes políticas e de planejamento da soberania iraniana, né? Ou seja, é contar quantos são seus fundos de reservas, né, financeiras provindas de petróleo, e planejar um país, ó, tanto vai para educação, tanto vai para cultura, tanto vai para agricultura, é isso que eles fazem, né? E claro, se um dia eles acabarem, né, assim, se não houver uma transição, não só do Irã, com relação ao mundo inteiro, para diminuir essa dependência, né? E se a gente for pensar nisso, em cima disso ainda, um cenário hipotético de que amanhã, digamos que amanhã o Irã, as reservas sequem, né, de gás natural e petróleo, eles não conseguem exportar mais nada, o país entra numa convulsão enorme, né? Então, assim, esses recursos naturais são de extrema importância para a sobrevivência do Irã enquanto nação e das práticas, formulação de políticas, tanto domésticas quanto externas nesse país.
Professor, queria perguntar para o senhor a respeito da... Não tem como ignorar isso, né? Das recentes manifestações pela morte daquela moça, a Mahsa Amini. Como é que a imprensa internacional tratou o fim da polícia dos costumes e as recentes manifestações também?
Eu acho assim, eu muito li nas redes sociais, em especialistas, né, também estudos iranianos, estrangeiros principalmente, e também na grande mídia, na mídia especializada também. Bom, toda a cobertura, o que eu posso dizer é que ela foi muito precipitada com relação especificamente ao fim da polícia moral, né? Porque o Irã, na verdade, em outros momentos de protesto, eles... Porventura, já haviam anunciado o fim da polícia moral em outras ocasiões, né? Então, e assim, ela nunca, de fato, acabou. Ela, digamos, ela é colocada numa redoma para que esqueçam dela temporariamente, depois ela volta. Inclusive, acho que foi a Globo que noticiou isso nesse canal, falando que a polícia moral no Irã estava de volta. Não é verdade que... Então, o que se pode concluir é que ela não é verdade, não é que ela acabou, né? Ela foi desmantelada, né? Ela sempre esteve, ela só estava atuante. E isso é mais para corresponder aos anseios da pressão internacional que o Irã poderia sofrer do que da prática mesmo repressiva que o regime faz com relação a esses protestos por democracia, por liberdade de expressão, liberdade individual, que são protestos totalmente válidos, justos, face a esses 40 e tantos anos, 43 anos, 44 anos de regime quase, que a sociedade iraniana não aguenta mais.
A ideia, professor, de associar xiita com fundamentalista, isso é uma ideia errada?
É uma ideia errada, sim. Uma ideia muito errada, porque, primeiro, que o radicalismo ele pode vir em correntes fundamentalistas de todas as religiões. Né, do hinduísmo, do cristianismo, seja ele católico, então do catolicismo, do protestantismo, há radicalismos em qualquer movimento fundamentalista de qualquer religião. Uma prova disso é que dentro do Islã, cujas duas grandes vertentes são xiitas e sunitas, né, os grandes movimentos fundamentalistas eles são sunitas, eles não são xiitas, né, que se tem história. Um deles é o próprio Talibã, no Afeganistão, eles são sunitas, e o outro uma vertente também do Islã chamada wahhabismo, que é a prática muçulmana oficialmente pregada na Arábia Saudita, que é uma versão muito mais do que qualquer corrente fundamentalista xiita já viu até hoje, historicamente falando. E o xiismo, na verdade, ele pegou o mundo de surpresa e recebeu a pecha de radical, porque quando da Revolução Islâmica, como foi um movimento muito rápido de um país que estava acostumado a ser mostrado na mídia ocidental como moderno, né, como, olha, tem mini saia, álcool na capital iraniana, olha como os iranianos são modernos, olha a monarquia deles, né? Ou seja, o Irã tinha uma face moderna ocidental, aos modos ocidentais para o resto do mundo até 79. Como a revolução em 44 dias, ela rapidamente transforma, inclusive a representação imagética dos iranianos, porque eles negando o regime, eles abraçavam uma religião, não que eles fossem religiosos, mas o símbolo religioso de mulheres se cobrindo de preto, né? Mulheres que em 44 dias antes elas estavam de mini saia, por exemplo, o mundo ficou abismado achando que esse movimento, logo o movimento religioso, ele seria radical, né? Ele seria fundamentalista. E nada, na verdade foi uma imagem que ela rapidamente se montou como uma imagem opositora a um regime. que eles queriam expulsar. Não que necessariamente, estavam todos, na sociedade iraniana, estavam todos de acordo com um radicalismo religioso. É como eu falo, a sociedade iraniana, na verdade, naquela época, eles esperavam que os religiosos tomassem o poder e fizessem uma transição, um governo de transição. Não que, que aquilo fosse durar como dura até hoje. Só que como a estrutura que eles absorveram, uma estrutura antiga monárquica que já estava totalmente adaptada ao autoritarismo, eles acabaram não mudando a estrutura do Estado iraniano na época. E o que era monárquico e laico, de repente virou teocrático e continuou autoritário. Né? E isso com tudo por quê? Porque a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica no Irã, 79, além de ela ter sido muito rápida, ela foi transmitida ao vivo pela televisão. Se a gente parar para pensar, foi a primeira revolução transmitida ao vivo pela televisão. Numa televisão, né, por cadeia, por satélite. Então, o mundo viu aquilo ao vivo, em choque. Né? Tipo, como assim? Como assim o Irã, o maior aliado norte-americano no mundo, né, onde todo mundo, né, eles têm um rei, nossa, um rei moderno, uma rainha moderna, uma família real moderna, a imagem se vende de Teherã, das universidades, os cientistas, da companhia aérea, ou seja, num país totalmente aos moldes, a imagem, né, a imagem é muito ocidentalizada. De repente, o povo num reclame de justiça social, onde não era escutado pelo Estado, mas sim pela religião, ele mostra uma face religiosa para afrontar toda aquela secularidade imposta e absorvida por poucos dentro do círculo da monarquia iraniana. Né? Então foi uma revolução muito, onde semanticamente, né, símbolos eles foram muito fortes, principalmente via televisão. Então é por isso que o xiismo começou-se a falar aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, senão você é muito xiita, né? Não significa, né? Significando assim, você é muito radical. Mas isso não tem nada a ver com, liturgicamente, né, com a religião. Isso não encontra, né, essa pecha não encontra base, fundamento religioso para dizer que o xiita ele é radical. Não, ele só foi muito oposto a símbolos ocidentais que na época acharcavam a sociedade iraniana.
Tá certo, a gente conversou com o professor Jorge Mortean. Te agradeço muitíssimo, professor, por trazer esses esclarecimentos aqui sobre o Irã, também por contar pra gente que o senhor foi o único brasileiro que fez mestrado no Irã, achei isso muito bacana. É isso, um abraço e espero te encontrar em outras pautas, eu e a Tayana aqui no Mundioca, tá bom?
Eu que agradeço pela oportunidade de vocês aí no Mundioca. Muito obrigado.
Um abraço.
Tchau, tchau, professor.
Abraço, tchau, tchau.
Ah, muito legal ouvir. É legal quando a gente ouve assim, a experiência pessoal dos nossos convidados, né? Primeiro brasileiro a fazer mestrado no Irã, olha que legal.
É um orgulho para o Brasil, para ele, e um orgulho para o Mundioca também ter um professor que nem o professor Jorge Mortean conversando com a gente, explicando, né? Ele sabe de ter convivido lá, né? De ter estado, pode falar com mais propriedade. Até assim, tem muita coisa que a gente vê em agência internacional, mas é aquela coisa, foi traduzido, né? Pegou uma notícia e traduziu, e às vezes não é o que é a verdade, né?
Trouxe o olhar dele.
O olhar dele de pesquisador, de professor, de uma pessoa que morou lá. Muito legal. É um privilégio da gente ter esse tipo de entrevistado.
E você esperava ouvir que o Brasil tem semelhanças com o Irã?
Nunca. Sabe que isso aí me chamou muita atenção? Quando ele falou assim, que as piadas são traduzidas da mesma forma. Porque às vezes de uma cultura para outra, tem alguma coisa que ser ajustada,
sim,
né? O que é engraçado num lugar não é engraçado no outro. E o nosso humor brasileiro é um humor bem diferente, né? Por exemplo, do que é o humor do inglês, né? Não, a gente gosta de rir, acho que de acordo com o que o professor falou, das mesmas coisas.
É, isso me chamou a atenção também. Não esperava que o Brasil tivesse tantas semelhanças assim com o Irã. Tá vendo? O Mundioca, a gente fica sabendo de tudo, até dessas curiosidades.
É, aqui não, o conhecimento é riquíssimo.
E você tá pronta, então, para ter um pouco mais de conhecimento sobre os nossos assuntos abordados no Mundo Bizarro?
Sempre.
Então, vambora para lá.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, vamos começar essa semana com um mundo bizarro que eu considero bem bizarro, porque, escuta só, você vai avaliar no final. Depois de um ano sendo submetida ao bullying, uma adolescente de Michigan, nos Estados Unidos, descobriu que a própria mãe era responsável pelos ataques virtuais sofridos por ela e pelo namorado. De acordo com as autoridades policiais, foram descobertas mais de 1000 páginas com conteúdos humilhantes, desmoralizantes e maldosos. Nome da mãe? Kendra Gale Licari, de 42 anos, ela usou uma rede virtual privada para tentar disfarçar de onde vinham as mensagens e chegou a usar gírias como forma de parecer que tinham sido escritas por um adolescente essas mensagens. Mas especialistas do FBI conseguiram identificá-la como a responsável pelos ataques. Kendra chegou a se juntar à mãe do então namorado da filha, que também sofreu bullying, né, para ajudar a encontrar o anônimo por trás das mensagens, conforme mostrou o tabloide britânico Daily Star. A princípio, a polícia local disse que não havia recursos para atuar na investigação e, por isso, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Quando confrontada pelas evidências, a acusada cedeu ao interrogatório e admitiu ser a responsável pelos ataques. Kendra foi acusada por 5 tipos de crimes, dentre eles por se envolver em uma sofisticada campanha de assédio contra 2 adolescentes menores de idade, por utilizar a rede privada para mascarar sua identidade e pela tentativa de incriminar um outro menor, que é amigo das vítimas, como responsável pelo caso. Ela foi libertada sob fiança de $5.000, o equivalente a R$26.300. Bizarro.
Não deveria ser libertada, porque ela assassinou a autoestima de uma adolescente.
Da própria filha.
Da própria filha. Os pais já fazem, sem querer, algumas porradas, né, que levam a gente à terapia. Que dirá fazer uma coisa assim, de propósito, né? E o que o pai e a mãe falam pra gente tem um peso maior.
É verdade.
Ou seja, ela sabia onde apertar, né? Onde atacar.
Não, foi lambança em cima de lambança, né? Porque ela fez o bullying com a própria filha, teve todo esse trabalho, né, de tentar ficar no anonimato, se mascarar mesmo, né, usando artimanhas. E ainda tentou incriminar um outro adolescente que não tinha nada a ver com a história.
Coitado, entrou de gaiato
lambança
na história.
Lambança em cima de lambança.
É, muito ruim, muito ruim.
É, essa mãe aí, bem bizarra essa mãe, hein?
Quem tem uma mãe dessa não precisa de inimigo.
Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Fechando a conta desse episódio, então, Melina, como você bem disse, terceira vez que falamos de Irã aqui no Mundioca. A grande mídia pode não falar, mas aqui no Mundioca você escuta. E você que tá chegando agora, né, vou te lembrar, temos um acervo longo aí, você pode ouvir mais de 100 episódios, mais de 160 episódios que nós já colocamos no ar. Você pode acompanhar nas principais plataformas ou também acompanhando lá pelo site da Sputnik Brasil. O interessante de ouvir pelo site da Sputnik é que você pode se atualizar lá das notícias sobre o que acontece no Brasil, o que acontece no mundo, pois houve o Mundioca. É só ir lá na página inicial, se eu não me engano é a segunda aba da esquerda pra direita na parte superior. Tá lá como a Melina diz, no nosso mundinho, que é a nossa logo, Mundioca, a aba escrito Mundioca, aí é só clicar lá pra você ouvir os episódios. SputnikNewsBrasil.com.br.
É, não esquece de seguir a gente, isso é muito importante pra não perder nenhum episódio novo, você não vai querer correr esse risco, né, da gente falar alguma coisa aqui no Mundioca. Sabe que outro dia um Joker me falou, me fez um elogio, esqueci de te contar até, falou que nossos assuntos são muito exclusivos. Olha só.
É, por isso que a gente tá falando aqui, né? A grande mídia não fala, mas aqui no Mundioca você escuta. Melina levantou a bola, eu vou cortar então. Arroba Mundioca com K é o nosso perfil no Twitter. Vai lá e segue a gente, como ela disse, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast e até conhecer um pouco mais sobre os nossos entrevistados também.
Sobre os nossos entrevistados, sobre os nossos bastidores, aí às vezes até rola uma fofoquinha, né? Quem é que não gosta de ouvir uma fofoquinha, uma informação a mais, um spoiler do que vai ser no outro dia? Então, além de ir lá, deixa o seu joinha, pode mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão de pauta que a gente vai adorar.
É isso mesmo, nós adoramos aqui quando os nossos ouvintes interagem conosco e o Twitter é o canal que a gente tem justamente pra isso, né? Pra interagir com os nossos Mundiocers.
Você tem o costume de interagir com outras contas no Twitter?
É, a minha interação é de poucas palavras, é mais nas reações. É o coração. coraçãozinho, ou então um retweet, quando eu gosto muito.
É, eu acho que eu só retweeto mesmo o Mundioca. Mas eu também, é mais com coraçãozinho pra pessoa saber que ela tá produzindo um material que eu tô aproveitando. Isso
por
é
exemplo,
muito legal.
Tem convidado nosso que retweeta a nossa publicação do perfil do Mundioca, aí no meu perfil pessoal eu vou lá e curto. Pra mostrar que, olha, gostei da sua atitude, achei legal.
É bacana essa interação, né, Thay? E sabe onde nossos ouvintes também podem acompanhar a gente? No canal do Telegram da Sputnik News Brasil.
Ah, dá pra reagir por lá também.
Dá pra reagir por lá
tem
também.
Tem várias opções. Tem o foguinho.
A festinha.
Tem aplausos. Tem a carinha chorando. Quando a gente fala de conflito, tem ouvinte que coloca lá a carinha chorando porque não gosta de conflito. A gente também sempre levanta a bandeira da paz aqui. Aí tem gente que coloca coração, sorrisinho.
É, dá pra colocar o dedinho pra cima ou o dedinho pra baixo, se não gostar,
é.
Né?
Pelo Telegram, você tem mais opções de emojis pra poder reagir do que no Twitter. O Twitter só tem lá de ferramenta o retweet, pra você compartilhar com os seus seguidores também. E tem o curtir, né, o coraçãozinho lá. Se você tem Telegram, fica a dica aí da Melina. Vai lá no canal da Sputnik, no Telegram.
E é legal, vou te dizer por quê. No Telegram, a notícia, ela vem assim, curtinha, bem enxutinha. Aí se você quiser saber mais, você clica ali.
E às vezes tá na correria, abre ali o Telegram, já consegue se atualizar com poucas palavras, porque é um resumo, né? Só uma chamada ali da notícia, você consegue se atualizar do que tá acontecendo no mundo e também dos episódios do Mundioca.
É, eu costumo me informar por ali, vou confessar pra vocês. E é com essa, eu acho que eu vou me despedindo por aqui, né, Thay?
É, vambora nessa então, Melina. Beijo e até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.